Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Uma Águia Sem Asas. Capítulo 1. Era uma tarde de agosto. Caiu o sol, soprava um vento fresco e brando, como para compensar o dia, que estivera extremamente calmoso. A noite prometia ser excelente. Se a leitora quer ir comigo ao Rio Comprido, entraremos juntos na chácara do Sr. James Opp, comerciante inglês desta praça, como se diz em linguagem técnica. James Opp viera para o Brasil em 1830, com pouco mais de 20 anos, e começou imediatamente uma brilhante carreira comercial. Casou pouco depois da filha de um compatriota, já nascida aqui, e mais tarde fez-se cidadão brasileiro, não só no pé, como no coração. Do seu matrimônio, teve Carlos Opp, que seguia a carreira do pai, e contava 26 anos ao tempo que começa este ronve uma filha, que recebeu o nome de Sara e tinha 22 anos. A Sara Opp era solteira. É. A sua beleza era incontestável, reunia a graça brasileira à grade britânica e em tudo parecia destinada a dominar os homens, a voz, o olhar, as maneiras, tudo com misterioso condão fascinador. Além disto, era rica e ocupava uma invejável posição na sociedade. Dizia-se a boca pequena que algumas paixões havia já inspirado a interessante moça, mas não constava que elas houvesse tido em sua vida. Por que a pergunta todos a faziam, até o Paupike, apesar de robusto e sadio, previa algum acontecimento que viesse a deixar a família sem chefe, e desejava ver casada a sua querida Sara. Na tarde em que começa esta narrativa, estavam todos assentados no jardim, em companhia de mais 3 rapazes da cidade que tinham ido jantar em casa de James Opp. Dispensem-me de lhes pintar as visitas do velho comerciante. Bastará dizer que um deles, o mais alto, é advogado principiante, dispondo de algum dinheiro do pai, chamava-se Jorge, o segundo, cujo nome era Mateus, era comerciante, sócio de um tio que dirigia uma grande casa. O mais baixo não era coisa nenhuma, tinha algum pecúlio e chamava-se Andrade. Estudara medicina, mas não tratava doentes, por glória das ciências e sossego da humanidade. James estava extremamente alegre e bem disposto. E todos os mais pareciam gozar o mesmo beatífico estado. Quem entrasse subitamente no jardim, sem ser pressentido, podia descobrir que os 3 rapazes procuravam obter as boas graças de Sara, tão visivelmente que, não só os pais da moça o percebiam, mas até não podiam encobrir eles mesmos, uns aos outros, as suas pretensões. Se isto era assim, escusado é dizer que a mesma Sara conhecia o jogo dos 3 rapazes, porque em geral a mulher sabe que é amada por um homem, antes mesmo que ele o perceba. Longe de parecer incomodada com o fogo dos 3 exércitos, Sara os tratava com tanta bondade e graça que parecia indicar uma criatura coquete e frívola. Mas quem atentasse alguns minutos, conheceria que ela era mais irônica que sincera e por isso mesmo que os igualava, os desprezava a todos. James Opp acabava de contar uma anedota da sua mocidade, ocorrida em Inglaterra. A anedota era interessante e o James sabia narrar, talento difícil e raro. Entusiasmado com os vários pormenores de costumes ingleses a que James Opp teve de aludir, o advogado manifestou o grande desejo que nutria de ver a Inglaterra e, em geral, o desejo de viajar toda a Europa. Há de gostar de Opp. As viagens deleitam muito e, além disso, nunca devemos desprezar as coisas estranhas. Eu iria de boa vontade à Inglaterra durante alguns meses, mas creio que já não posso viver sem o nosso Brasil. É o que me acontece. Acudiu Andrade. Acredito que lá fora haja muita coisa melhor do que cá, mas nós aqui temos coisas melhores do que lá. Umas compensam as outras, e por isso não valeria a pena de uma viagem. Mateus e Jorge não foram absolutamente desta ideia. Ambos protestaram que dariam algum de um pulo ao velho mundo. Mas por que não faz isso que diz, Atop? Perguntou Mateus. Ninguém melhor do que o senhor pode realizar esse desejo. Sim, mas há um obstáculo. Não sou eu, acudiu rindo Carlos Opp. Não és tu, disse o pai, é Sara. Ah, disseram os rapazes. O meu pai? Perguntou a moça. 3 vezes tenho tentado a viagem, mas agora põe sempre algumas razões e não vou. Creio que descobri a causa da resistência dela. E qual é? Pelo tem medo do mar. Sara tem medo? Exclamou a moça, franzindo as sobrancelhas. O tom com que ela proferiu esta simples exclamação impressionou o auditório. Estava aquilo para pintar um caráter. Houve alguns segundos de silêncio, durante os quais contemplavam a bela Sara, cujo rosto pouco a pouco reaquiriu a calma habitual. — Ofendi-te, Sara? — perguntou James. Ah! Isso não se diz, meu pai! Exclamou a moça com todas as harmonias de sua voz. Não podia haver ofensa, houve apenas uma tal ou qual impressão de espanto, quando ouvi falar de medo. Meu pai sabe que eu não tenho medo. Sei que não, e já me deste provas disso. Mas uma criatura pode ser valorosa e ter medo ao mar. Pois não é esse o meu caso, interrompeu Sara. Se lhe dei algumas razões, é porque me pareceram aceitáveis. Pela minha parte, interrompeu Andrade, penso que foi um erro que o Sr. Ope aceitasse tais razões. Era conveniente. E mais do que conveniente, era indispensável que a Inglaterra visse que flores pode dar uma planta sua quando transplantada às regiões americanas. Miss Ope seria lá o mais brilhante símbolo desta de duas raças vivaces. Miss Ope sorriu ouvindo este cumprimento, e a conversa tomou diverso caminho,